bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo está Gabriel Lages.
Fala, galera! Cara, depois de anos, é a primeira vez que eu e o Paulo gravamos juntos na mesma sala aqui. Então esse vai ser o primeiro podcast híbrido do Data Hacker.
Olha aí, ó. Exatamente. Quando era eu, você e o Alan dentro de uma salinha, um microfone no meio, e os três falando direto pro microfone pra não quebrar
aquele
nada.
Microfone safado. Agora tá em melhor qualidade, né?
Agora tá melhor. Com a gente aqui, remotamente, está a Lancene também aqui com a gente, rapaz.
Ó, fala, pessoal. Que saudade que eu estava de gravar podcast com vocês. Dessa vez, para falar um assunto aí que eu estava muito ansioso para esperar um lançamento dessa magnitude. Estou aqui de volta, tive que dar a minha presença.
Sensacional. Com a gente aqui também, Monique Femi.
Fala, pessoal. Ó, já vou avisar aqui pros directs que eu recebi ali da teoria da conspiração.
Como é que é o negócio?
Da nova Cláudia aí brasileira. Eu já preciso dizer para você que você tem que ficar até o final desse episódio, hein?
É claro.
Sensacional, pessoal. E olha só, nesse episódio aqui, um dos primeiros episódios que a gente tá gravando em 2024, olá, a gente vai falar nada mais nada menos do que, cara, lançamento de uma nova cloud pública aí com hiperescala, que fez um barulho imenso, né, quando foi lançado aqui no mundo de tecnologia. Quem acompanha a rede social, Twitter, LinkedIn, bombou muito, né, o anúncio que foi feito, que é a Magalu Cloud, né, cara?
É isso aí, é a primeira cloud hiperescala brasileira, né? É muito legal a gente tá podendo falar em primeira mão sobre um lançamento de alta tecnologia tão recente na história do Brasil aí.
Não, exatamente. Não só isso, mas ter aqui uma pessoa que pode falar todos os percalços, todos os desafios, todas as oportunidades e como é que foi criar essa cloud do zero, né, cara? E olha só, sem mais delongas, já vou trazer esse convidado aqui ultra especial para esse papo de hoje, que é o Vanner Vendramini, que ele é Field CTO na Magalu Cloud. Como é que você tá, Vanner?
Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, feliz 2024 para todo mundo aí, pessoal do Data Hackers. Tô bem contente de estar aqui com vocês. Vamos aí, eu tô aqui para responder se vocês perguntarem.
Ô, Vanner, você pode ficar tranquilo que do meu lado do Paulo não vai ter muita pergunta difícil, porque é um assunto que a gente não domina tanto.
Eu sou mais o cliente da Cloud mesmo do que quem ajuda a construir, quem tá, entende ali da infraestrutura para isso tudo. Mas tem muita curiosidade sobre como é que é criaram, cara.
Isso, Sem dúvida.
Tu pode chamar isso nem de projeto, cara. Isso é tipo...
Uma odisseia.
É uma odisseia, boa,
Alan. Uma odisseia, né?
Alan, você leu isso aí lá no meu artigo no LinkedIn, né? Eu fiz exatamente. Foi isso que é uma Ilíada Tupiniquim, né? Isso aí. Escrevi exatamente isso aí lá no LinkedIn, que sim, foi um desafio muito instigante, muito, muito legal. A gente ficou bem contente de fazer e de como está sendo a recepção pelo mercado e tal, tá bem legal.
Não, muito bacana, velho. E pessoal, antes da gente começar esse papo aqui, só lembrando, né, que esse episódio desse podcast aqui é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados e inteligência artificial do Brasil. Depois desse episódio, se você ainda não teve a chance de conhecer o Data Hackers, conhece lá depois no datahackers.com.br. Todas as formas de conteúdo que a gente traz aqui para a comunidade gratuitamente. Tem esse podcast que você está ouvindo, tem o nosso canal no Slack, tem o nosso post no nosso blog no Medium, tem uma newsletter semanal que sem falha chega segunda-feira para você lá. Tem outros podcasts da família Data Hackers também, então Data Hackers News, que toda semana eu e a Monique estamos ali comentando as maiores notícias da área de dados, tecnologia que aconteceram no mundo. Tem o Staff Plus também, que se você quer seguir uma carreira técnica, né, quer sair daquela carreira de gestão, quer entender como você pode entregar valor e crescer na sua carreira como líder técnico, também desse tipo de conteúdo. Enfim, depois dá um pulinho lá para conhecer todas essas formas que a gente traz de conteúdo para a comunidade, beleza? E olha só, vamos embora então para esse episódio que eu estou animado aqui. Então, cara, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui no nosso papo hoje é justamente entender sobre a motivação de que se tem ao criar uma... Para se criar, né, uma cloud pública, né, hiperescala desse tamanho que foi a Magalu Cloud, né? Então, assim, cara, de onde que surge essa necessidade, essa ideia, essa intenção de criar, cara, uma cloud pública, né, totalmente aqui no Brasil?
Legal. Ô, Paulo, essa visão nasceu na cabeça do André Fatala e do Fred Trajano, que são respectivamente o VP de tecnologia da Magalu e o CEO da Magalu, que com a experiência de conversão para o digital, de transformação digital, que a Magalu tem historicamente reconhecida aí nível mundial como muito vanguarda, né, de ter feito transição do um varejo físico para o digital com o sucesso que foi feito, a experiência deles é muito, muito longa em utilizar o poder da cloud para escalar a transformação digital do negócio. E nesses últimos anos, a Magalu, lá na beirada de 2020, a Magalu entendeu, os dois entenderam que essa oportunidade de construir uma cloud hiperescala brasileira, ela era muito boa, não só para a Magalu, mas também para outras oportunidades que a gente via no mercado brasileiro, que estava em crescimento e que tem uma série de particularidades que faziam com que o serviço que as outras clouds de hiperescala ofereciam, eles tinham dificuldade para atender a maioria, não sei dizer se é a maioria ou não, mas é uma parte muito grande do mercado. E que esse mercado é um mercado que não está sedimentado, não está construído em pedra. Não está escrito em pedra, ele está em evolução, ele está em desenvolvimento. Então, a visão da necessidade de pontos especiais e da modificação do mercado fez com que essa ideia partisse lá desses dois desbravadores aí, com o Silvio Meira, também, que é do Conselho da Magalu, como sementes dessa estrutura. Então, a ideia partiu daí e começou com essa visão do mercado e a experiência que a Magalu já tinha, né, o Luiza Labs, que é um centro de tecnologia reconhecido, de que essa oportunidade de construir uma cloud hiperescala brasileira existia e a Magalu resolveu apostar nela. Então, foi daí que veio essa ideia.
Ô, Vanner, deixa eu emendar uma pergunta aqui, porque vocês fizeram ali um evento, né, de lançamento dessa cloud no final do ano passado, ali no dia 12/12, né, bem um portal que se abriu, né, até pela data, mas vocês citaram ali também que durante esse processo vocês tiveram ali um fator decisivo para vocês escolherem lançar ainda a cloud no final do ano passado. Para a gente que não sabia desse processo ou que não participou do evento de vocês, vocês reportaram várias vezes que já fazia muito tempo, ali, acho que 2 anos, que vocês já estão trabalhando ali para a construção e utilização dessa cloud, onde vocês têm já uma parte de aplicação digital de vocês dentro dessa cloud. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, para você, como que foi esse processo de decisão realmente, falar assim, agora é o momento certo para a gente poder lançar essa cloud e vamos seguir daqui para frente, né?
Tem muitos fatores, hein? Mas fundamentalmente a gente reconhecer internamente que a gente tinha um grau de maturidade nos serviços que a gente já estava fornecendo para poder abrir para o público e passar essa segunda fase. A gente já estava trabalhando desde o começo de 2023 com um processo de comercialização, a gente tem cliente externo sendo trazido para a Magalu Cloud. A gente já desde 2022, a gente já tem workloads da Magalu rodando na Magalu Cloud já há bastante tempo. Então a gente já passou 2 Black Fridays com coisa rodando na Magalu Cloud, essa última com alguma coisa perto de 30% das cargas da Magalu rodando na Magalu Cloud. Isso aí numa visão anual, a gente está falando de dezenas de milhões de reais de custo de cloud rodando na Magalu Cloud. Então, a gente fez o nosso dever de casa, mas abriu para o mercado isso quando a gente já estava confiante de que a gente tinha uma estrutura robusta e comprovada que funcionava. Então, a gente começou... Essas escolhas são escolhas de projeto. O projeto podia ter sido anunciado no começo. Nós vamos fazer uma cloud. Igual, por exemplo, que o aqui na Alemanha, o grupo do supermercado Lidl fez, quando fez a cloud que eles têm aqui, que chama Stacked. Eles anunciaram e falaram, nós vamos fazer uma cloud. E todo mundo, ah, tá bom, entendi. Aí eles, daí 2 anos, eles falaram assim, ó, fizemos uma cloud. E todo mundo, opa, tá falando, fizeram mesmo, os caras... E, por incrível que pareça, essa iniciativa, ela correu em paralelo com a nossa. A gente decidiu, por uma decisão da gestão do projeto, tocar esse projeto inicialmente no modo stealth. Ele estava rodando internamente e abrir ele para o mercado quando a gente já sabia que ele estava pronto. E aí, porque não é que ele está pronto, final, ah, acabou. Então, não é vamos para outro, não é um projeto. O projeto de cloud é um projeto de 10 anos.
Né? Infinito até, né?
Mas a gente tocou ele de um modo em que a gente abriu isso publicamente para o mercado quando a gente já estava seguro que ele... Não é uma promessa, né? É o que a gente comentou, que a gente abriu para o mercado no dia 12, é fato. Ele está funcionando já. Ele existe e ele é produtivo para um clientezinho pequeno que gasta dezenas de milhões de reais com a Magalu Cloud internamente. Se é ou não a Magalu para isso, não faz muita diferença. É um tamanho bem, bem substancial, né? Além disso, a gente fechou o ano já com uma lista de dezenas de clientes externos também, mesmo tocando um projeto que foi feito escondido, né? Então, não público. E a gente já tem uma lista grande de clientes que são externos da Magalu, que foram trazidos, que foram cultivados com um processo de venda bem artesanal que a gente começou a fazer no começo do ano passado. E a gente já tem bastante gente rodando externo, além de várias empresas do grupo e da própria Magalu rodando na Magalu Cloud.
Que legal, cara. Eu fiquei bem, bem curioso, Vani. Porque o mercado de cloud, ele é um mercado com poucas empresas dominando grande parte do mercado, pelo que a gente lê, assim, né? Então a gente já conhece aí Amazon, Google, Microsoft, são talvez os três maiores players, ou pelo menos três grandes players aí desse mercado. Mas a gente sabe que tem um tanto de outras empresas tentando ou tendo uma cloud mais focada em nichos de mercado específicos, assim, né? Você vê que a Magalu Cloud está mais focada em alguns nichos de mercado mais específicos ou é algo que atende, tipo, qualquer cliente meio que brigaria com esses outros grandes, assim?
Não, a Magalu Cloud ela tem uma visão de evoluir nas parcerias muito forte. Tanto que a gente tinha com a gente lá a IBM, a Google, Microsoft, e a gente está evoluindo com essas aí que já participaram com a gente como fornecedor ou como parceiro de produto, em algum modo, e mais outras grandes também que têm estruturas de cloud, como a Dell, como a Lenovo, tem uma lista enorme de... nomear aqui só as maiores, só para posicionar em relação à pergunta, mas a gente entende que tem um mercado especial para a gente atender de necessidades do Brasil e a gente entende também que a visão de cloud, ela é multi-cloud. Então, a gente está fazendo um monte de coisas, pelo menos com esses dois que eu nomeei grandes, e já nesse momento, e tem outros grandes também vindo na trabalho de desenvolvimento de parcerias, que é uma tarefa que eu conduzi junto com a Fernanda Marinuzzi nesse final de ano e que a gente vai continuar tocando aí nesse próximo ano, de evoluir isso. Então, essa visão, a gente entende que o mercado tem muita oportunidade para um monte de gente trabalhar junto. Então, a gente tem coisa rodando nossa em outras clouds, ou integração da Magalu Cloud com outras clouds. Então, a gente entende que tem oportunidade para uma estrutura múltipla nesse mercado aí.
Então, pessoal, até para complementar o que o Vander disse, tem muita gente que fala de concorrente, grandes concorrentes e tal, né? Mas se a gente for olhar dados do mercado de cloud desde ali de, sei lá, 2018, que já estava muito maduro, o mercado de cloud tinha alguns, por volta ali de 15 bilhões de receita, né? Em 2018. Em 2022, essa receita chegou a 50 bilhões, né? E os três que o Lages citou, os três fornecedores, eles no topo, né? Mas de fatia de mercado, né? Amazon, Microsoft e Google, né? Mas o mais interessante de notar é que a porcentagem de empresas, as próximas 10 empresas e outras empresas entrando, ganhando market share, cresceu também com um volume de receita que cresceu do mercado. Foi ali de em torno de 8% para 14%. Então tem muito espaço ainda para novos players, principalmente players de nicho, né? A gente está falando aqui da Magalu Cloud que ela já é naturalmente de nicho, porque ela é regionalizada,
Né? Ela tem regiões aqui que nasceram no Brasil e é até um diferencial de você ter mais regiões no Brasil do que normalmente os outros concorrentes do Ocidente têm. Normalmente tem uma região só, numa localidade só. A Magalu Cloud nasce com duas regiões no Brasil, Sudeste e Nordeste. E um outro ponto para destacar, inclusive a McKinsey estava no lançamento e trouxe esses dados, né? A McKinsey soltou no final do ano passado um recálculo da projeção do tamanho de mercado que a cloud poderia chegar, o quanto de receita que a cloud poderia chegar no mundo até 2030. Eles tinham calculado isso, lançaram um artigo, sei lá, 5 anos atrás, projetando que o mercado seria de até 1 trilhão até o fim de 2030, né? Só que com o boom da AI generativa, que vai democratizar ainda mais serviços de cloud e coisas assim que vão chegar muito mais na mão de mais usuários, eles reprojetaram esses cálculos para 3 trilhões de dólares. Então eles triplicaram o potencial que eles tinham projetado de crescimento com base em entrevistas que eles fizeram das empresas clientes deles. Então é um mercado que se expande tão rápido que novos players, claro, com a competência de garantir a entrega, tem muito espaço para crescer ainda. Os dados históricos mostram que novos players cresceram e as projeções, principalmente com esses serviços que vão democratizar ainda mais a tecnologia, né? O uso de inteligência artificial sendo cada vez mais democratizada, a tendência é ainda esse crescimento acelerar. Então tem muito espaço para mercado ainda para novos players. Não faz muito sentido esse argumento, é um mercado muito difícil. Não, pelo contrário, é um mercado muito crescente que tem algumas áreas que pode ser oceano vermelho, né? Mas tem muito lugar que é oceano azul, é um universo expandindo muito rápido. Então dá para se aproveitar muito, né?
Perfeito, cara.
Justo. É isso mesmo.
Eu ia até perguntar algo nesse sentido pro Vanner, que é assim, quando a gente pensa, né, do profissional, das empresas adotando a Magalu Cloud, seja como única ou mais uma, né, no cloud ser adotada numa estratégia multicloud e tudo mais, ô Vanner, como é que você vê, assim, os principais benefícios, assim, que a Magalu Cloud pode trazer para essas pessoas, esses profissionais, essas empresas, sabe? Na minha cabeça aqui, vem alguns já, tanto em especial pro público de dados, né, que eu tô inserido nesse público. Mas uma questão que eu vejo muito prática de benefício é, por exemplo, privacidade de dados, né? Que agora eu não estou compartilhando dados com uma empresa externa, né, internacional, que tem diferentes formas de tratativa de dados, que pode ser influenciada por fatores externos. Agora está aqui dentro, a gente sabe mais ou menos como é que está circulando questões de legislações. Ah, se eu tenho um produto que eu preciso de uma latência menor, posso fazer uso de uma cloud com uma Magalu Cloud, vou ter uma latência muito menor do que se eu estivesse usando uma cloud que está lá nos Estados Unidos, que está na Europa e tudo mais.
Justo. São dois importantes esses, a questão de proximidade de latência, né, velocidade de latência, a questão de privacidade, soberania dos dados, né? Então as grandes clouds, mesmo na Europa, estão tendo trabalho para poder construir estruturas que estejam completamente soberanas, e a Magalu Cloud é um desses, né? As outras estão fazendo também no Brasil, mas tem essa vantagem. Tem a questão do modelo de serviço, tem a questão do preço, então a gente tem um atendimento, o tratamento dos clientes em português, nativo, né? Sempre tem a parte de facilidade dos dados, então dos produtos. Então a gente tem uma estrutura de cloud que tem uma maturidade de conseguir ser fornecida já com um nível de facilidade bem maior para, às vezes, clientes pequenos que estão entrando, começando a pensar na digitalização. Tem a questão do custo da localização, então a gente tem modelos de negócio que tem valores bem atrativos para o usuário do Brasil, porque está aqui dentro, e o custo é, mesmo comparado com os preços externos, é bem, bem atrativo, né? Mesmo comparando com os mais baratos serviços dessa base que a gente está lançando agora, dos fornecedores internacionais, o preço que a gente está oferecendo no Brasil, ele é mais atrativo, às vezes beirando 50% de desconto, né, de valor mais barato. Então, são esses pontos em geral, a parte da localização, a parte da facilidade de ter o serviço no modelo que o usuário brasileiro está acostumado, a língua, o modelo de pagamento, o modelo de, e a questão de preço. São esses esses cenários aí. A gente também tá, tem uma, como a gente comentou, assim, uma, a parte da a evolução das parcerias que a gente está trabalhando com o pessoal como o Dadosfera, como a IBM, como a DataStax, como a Rocket Chat, a gente tem uma visão de evoluir isso com uma rapidez muito boa, né? E a gente conseguiu fazer isso no ano passado de uma forma excepcional, também para trazer outros produtores de conteúdo de software brasileiros que vão ter suporte da gente para poder, inclusive até muitas vezes, pegar uma aplicação que não é cloud e conseguir portá-la para cloud, ou uma aplicação que é já do modelo cloud ou web, mas que tem alguma restrição de escala, você conseguir poder fornecer para um cliente seu uma estrutura que vai escalar bem mais fácil do que você ter que construir isso pessoalmente. Então tem muitas vantagens por conta dessa visão da localização Brasil na parte de custo de estrutura, privacidade de dados, são esses pontos principais.
Ô, Banner, um negócio que você trouxe, um ponto que você mencionou que eu achei muito interessante, eu queria elaborar um pouquinho em cima disso, sobre a questão dos parceiros que vocês estão usando, né? Hoje vocês estão usando esses parceiros como forma de estender também as capacidades da Magalu Cloud com serviços, com produtos, né? E hoje, assim, o que hoje a Cloud oferece de produtos para uma pessoa que tem interesse de começar a usar e tudo mais assim? Que tipo de serviços hoje está disponíveis?
A Magalu Cloud está partindo de uma lista de produtos que tem a parte de máquinas virtuais, a gente tem a parte de armazenamento com block storage, object storage, a gente tem uma estrutura de containers, de Kubernetes já preparada, inclusive com Scala, a gente tem banco de dados MySQL, Postgres, e vem outros aí, SQL Server e Oracle, e está trabalhando com vários outros que estão vindo aí. A gente tem a parte de object storage com S3, com uma CLI própria da Magalu Cloud, com o padrão do S3. Tem toda uma estrutura de identidade, de autenticação, de repositório de dados dentro da Magalu Cloud. Esses são os componentes principais do stack de produtos que a gente está lançando agora. Aí vem mais uma lista de bem mais coisas que vão ser lançadas esse ano. Load Balancer, VPN, mais um monte de outros componentes. E em paralelo, a gente evoluiu com essa visão de produtos de parceiros. Produtos já mais avançados, como o exemplo da Dadosfera, que fez essa estrutura do Data Lake com a gente. O exemplo do pessoal da DataStax, que é o fornecedor, o mantenedor principal do Cassandra, né, o banco de dados distribuído, que a gente já subiu com uma estrutura deles rodando Cassandra, rodando os produtos de gestão deles, toda a parte de bancos de vetoriais que eles têm novas, do Astra. Tudo isso rodando Magalu Cloud e preparados para atender uma estrutura de uma exigência de cliente que tem um nível de produto já mais avançado, né? E um outro grande exemplo que a gente comentou, que a gente mostrou no evento, inclusive, foi a estrutura de instalação de IBM, Red Hat com OpenShift, com a estrutura do Watson X, já que faz a parte tanto de robôs tradicionais do Watson quanto a parte de LLM dos modelos novos que estão vindo. Então, a gente está combinando as nossas estruturas com produtos de parceiros que complementam a solução e vão ser adicionados. A gente está indo com um canal de parceiros também, com o pessoal que participou lá com a gente da ZAct, da Configure, de serviços agregados ou preparações de instalação para alguns nichos, para alguns tamanhos de empresas, que vão ajudar os nossos clientes a fazer a jornada para a cloud também. Então, na parte de parcerias, a gente tem toda a parte, tem produto e serviço que a gente está avançando com os parceiros, que a gente acha muito importante, que tem todo um processo para se formar, para evoluir, para treinar os times, os parceiros e evoluir esse caminho aí com a gente.
Nossa, é muito maneiro.
Tá, eu ia só perguntar sobre a questão dos servidores, né, que a gente tem dois servidores aqui no Brasil, e também a arquitetura, né, que é diferente do que arquiteturas que a gente acaba vendo, que vocês citaram, que vocês utilizam ali uma arquitetura que vocês chamam de, deixa eu pegar aqui, SCA.
Não, então, Monique, como a gente comentou, a gente já começa uma estrutura de cloud com duas regiões construídas no território nacional, no Brasil. Tem uma em São Paulo em uma região no Nordeste, em Fortaleza e uma em São Paulo, e parte daí essa visão de ser uma estrutura hiperescala. Além disso, dentro das estruturas, a gente tem uma arquitetura de organização de zonas de disponibilidade dentro das regiões, né? E essa estrutura é que faz com que a gente consiga ter, para múltiplos clientes, zonas de disponibilidade que vão variar e vão ser utilizados para ter mais tolerância à falha, para ter mais disponibilidade, para ter mais independência de recursos, para que você possa construir sua aplicação, mesmo numa mesma região, com um pouco de controle. E se você quiser ter controle de tolerância à falha mesmo, você constrói em duas regiões e aí você atinge o nível de tolerância de disponibilidade e tudo mais, porque tendo duas regiões, pode cair um data center inteiro que a sua aplicação está rodando em duas regiões, com uma disponibilidade construída em duas regiões, consiga funcionar ainda, mesmo que a gente tenha um evento catastrófico de ter uma região inteira com problema de disponibilidade. Então, essa arquitetura foi feita justamente para a gente conseguir ter maior controle, maior tolerância a falhas, tanto dentro de uma mesma região, quanto em regiões diferentes, que é o cenário que, quando a gente diz que uma aplicação está usando um nível de disponibilidade de maior capacidade, é quando a própria aplicação consegue ser colocada em duas regiões separadas.
Ô, Vane, fiquei com uma curiosidade aqui. Quando você fala que vocês têm data centers no Nordeste, no Sudeste, em regiões diferentes, vocês têm o data center inteiro mesmo ou é mais uma questão lógica em cima de data centers de parceiros, em cima de outras pessoas, de outras empresas que prestam esses serviços?
Hoje, a estrutura de regiões da Magalu Cloud está rodando em fornecedores de data center. Então, eles têm um nível de exigência dos melhores de mercado e tudo mais, mas do piso para cima é uma estrutura Magalu Cloud. Então, a gente, inclusive a parte de conectividade também, ela é desenhada para ser Magalu Cloud. Então, basicamente, a gente aluga espaço nas estruturas. E aí tem mais data centers, mais de um fornecedor, mais de um data center. E isso fundamentalmente é para que a gente consiga crescer com mais velocidade. Tem discussões internas para a gente avaliar de ter data center próprio Magalu Cloud ou não, mas é uma discussão estratégica. Nenhum dos outros grandes fornecedores tem data center garantidamente próprio. Parte está em algum lugar, parte está em outro, tem fornecedores. O negócio de data center basicamente é um negócio de real estate, né? É um negócio imobiliário de luxo. Então a gente tem uma estrutura que está rodando com parceiros.
Perfeito. Isso é interessante, né? Que tem um desenvolvedor bem dos primeiros aqui da Hotmart, um cara mega especialista, que ele antes trabalhava num grande banco, né? E ele fala que quando ele veio trabalhar na Hotmart, que é uma cloud native, a primeira coisa que ele testou foi... Teve uma época lá no banco que eles precisaram aumentar a infraestrutura, escalar muita coisa. Aí teve que pedir para a prefeitura aqui em Belo Horizonte para fechar a avenida para trazer um data center novo, né? Uns servidores novos e tudo, que eram gigantescos. Teve que sair para dentro do prédio, pegar um andar do prédio e tudo mais. Perderam um mês para conseguir montar. Eu lembro quando eu trabalhei na Localiza também, para migrar o data center da Localiza para a sede nova, cara. É um negócio que teve um mês de trabalho de todo mundo e tudo. E ele faz uma brincadeira que quando primeiro dia de Hotmart ele foi: deixa eu subir essa mesma máquina que a gente subiu na época lá, que teve que parar a cidade para conseguir subir, deixa eu subir aqui na cloud. E aí fez essa brincadeira e tudo mais. Mas com certeza esse business de data center e de seria uma outra complexidade que leva muito mais tempo, muito mais infra, né, tudo mais.
Pô, Alan, os caras fizeram auto-scaling físico, velho.
Pois é, a gente esse problema aí para ele não interessava pra gente agora em momento de jeito nenhum. Não tem vantagem nenhuma a gente ter um esforço grande como é construir a estrutura do data center para essa etapa do projeto. E pra gente não serve um. Pra gente já de partida a gente já fez com dois. E a estrutura ela tem uma curva de crescimento grande já para esse ano. Inclusive, esse ano é o ano que a gente vai começar a pensar outros destinos também. Então, ter ou não o data center físico é uma pergunta que foi solucionada rapidamente, porque o problema do data center físico, ele não existe, porque o mercado sabe que os outros fornecedores dessa estrutura, eles também utilizam parceiros de data center. E a solução de ter data centers próprios, ela engessaria o projeto absurdamente.
Com certeza.
Muito. Até explicando, talvez o pessoal de dados não entende muito, mas hoje tem alguns negócios no mundo que são os maiores nisso, né? Que a gente chama de colocation. Então, inclusive, dá para você comprar um fundo imobiliário dessas empresas, que é como se você comprasse uma loja corporativa, um fundo imobiliário de laje corporativa. Por exemplo, Equinox, Digital Realty, e os maiores clientes dessas empresas, dessas duas que eu citei, mas as outras também, gigantes também, são AWS, Azure e GCP. Então, hoje é muito commodity você construir esse tipo de... É como se você construísse uma laje corporativa ou um galpão logístico, tanto que você tem fundos imobiliários para isso. Então, não é tanto mais a realidade, não existe tanto essa ideia de você vai construir uma cloud, você vai construir os próprios servidores, colocar as máquinas e ar-condicionado e garantir que não entra água. Verdade. Lá para queimar tudo.
Backups, né? Tipo, energia.
É um problema de engenharia civil e engenharia elétrica. Engenharia de refrigeração, engenharia civil e engenharia elétrica. Esse que é um problema para fazer o data center. Não está no escopo da cloud entrar nesse detalhe. E, inclusive, as outras grandes fornecedores de cloud, eles têm visões muito amplas de fornecedores que estão no mercado há quase 20 anos. A Magalu Cloud está entrando agora e tem uma visão para construir uma cloud depois de 2020. A gente tem um monte de coisas que já estão resolvidas, são resolvíveis de outros modos e tem demandas diferentes que aquelas que têm sucesso no mercado há mais de 10 anos não viram naquela época para resolver. Então, como a gente estava falando no início lá, é um mercado ainda em crescimento do ponto de vista numérico, aí ela comentou esses detalhes aí mais de visão, né? É isso, tem muita coisa para fazer ainda, tem muita coisa.
Não, boa, o Vanner. E assim, cara, você falou um pouquinho de... É uma cloud nova, né? A Magalu já tem muitos componentes, tipo assim, os princípios dela são muito bons, né? De multi-regiões, né? De você ter os serviços ali de storage, computação e tudo mais. Cara, a maior curiosidade que eu tô aqui nesse episódio é qual o tamanho da bronca de fazer uma cloud própria, assim, cara? Quais são os desafios que são levantados? Por onde você começa a resolver esse problema? Beleza, gente, o CEO lá falou, vamos criar uma cloud nossa. E aí, o que a gente faz?
Primeiro a gente traçou uma lista de primeiros componentes que a gente gostaria de desenvolver. E depois a gente foi encaixando o que a gente tinha de mercado disponível. A Magalu Cloud, ela roda em cima de muito software de mercado, mas fundamentalmente o principal é o amálgama que a gente construiu para juntar essas coisas. Então, por exemplo, a estrutura inteira da Magalu Cloud tem a API da Magalu Cloud. Ela não expõe a API de nenhum fornecedor, nenhum outro software que a gente tem internamente. E até usei a palavra fornecedor, mas fornecedor da onde? Todos os softwares que a gente usa na Magalu Cloud são softwares open source. Então, a gente está contribuindo também, devolvendo para a comunidade com esses softwares. Eu não vou entrar no detalhe de um ou outro, porque esse aí é um ponto de vista técnico e eu, pessoalmente, eu nem gosto de evoluir nesse detalhe porque ele acaba escondendo o que é o mais importante, né? Que foi a pergunta que o Cláudio comentou, o Paulo levantou aí. O mais importante foi pensar o amálgama que junta um monte de estruturas que a gente tem de mercado, e às vezes parte de uma da estrutura A com uma outra com outro software B, e que a gente modifica às vezes essa estrutura para que ela funcione. A gente tem basicamente, já começa com uma estrutura que é do ID Magalu, que é uma base OpenID própria da Magalu Cloud e que a gente evoluiu nesses últimos 3 anos também. Então, a estrutura de autenticação influencia a escolha e o modo de operar os softwares que estão rodando embaixo, e toda a estrutura ela tem uma lista enorme de requisitos para poder ter isolamento dos ambientes de cada tenant. Então, eu tenho uma conta na Magalu Cloud e o Alan tem uma dele. O que eu consigo encostar na conta dele? Nada! Nada! Então, ele vai, eu vou falar com ele na conta dele com o IP público das coisas que ele colocar lá na conta dele. Então, essa estrutura, ela tem um... Ela parte de requisitos fundamentais do tipo, tem que ter múltiplas regiões, tem que ter uma estrutura com zona de disponibilidade, tem que ter isolamento, tem que escalar absurdamente, tem que ter um modelo de cobrança centralizado, tem que ter uma estrutura de segurança by design, começar com segurança. Então, todos esses requisitos, toda vez que a gente pega uma caixinha lá, ela não serve pra gente. Eu tenho que pegar essa caixinha e fazê-la multiplicar por N. E aí, porque eu posso fazê-la ter N coisas. E ela tem que ter o N e o N', porque a hora que o N cai, o N' tem que estar lá disponível. Então, a gente não tá... Eu uso uma... Eu, desde o início do projeto, eu uso uma analogia que eu falo o seguinte. Se a gente, na Magalu Cloud, estivesse construindo uma coisa no... ramo automobilístico, a gente não está fazendo uma Ferrari, a gente não está fazendo uma Lamborghini, uma Koenigsegg, a gente não está fazendo um carro arte, a gente está fazendo uma fábrica de fazer carro mil. E aí essa fábrica faz 20 mil carro mil por hora. E esses carrinhos, eles saem da fábrica com o que é exigido pelo Detran. Tem ABS? Tem. Tem vidro elétrico? Não. Ah, mas se eu quiser um com vidro elétrico, aí eu compro de uma versão melhor ou de um parceiro. E essas estruturas, elas têm que ser hiper disponíveis, têm que ser hiper seguras, têm que ser hiper confiáveis. E o desafio é esse. Não é fazer um especial, é fazer uma coisa que faz 20 mil. Então, sempre o problema da escala e da segurança e da disponibilidade, ele influencia... Então é mais aí o problema. Então o desafio está mais em conseguir escala, disponibilidade e segurança.
Eu vou dar um ponto de vista de usuário da Magalu Cloud, né? O interessante da Magalu Cloud é, primeiro, a Magalu está usando a Magalu Cloud. Quando o Vander falou que 30% do workload da Magalu em Black Friday está usando a Magalu Cloud, para vocês terem uma noção, normalmente é de 100 a 1000 vezes maior do que a maioria de... startups muito grandes que estão usando a cloud aí no país.
Sim.
Que a Dadosfera, por exemplo, a Dadosfera hoje ingere cerca de quase 500 bilhão de eventos por ano. Né? Eventos, registros, né? Tem alguns teras aí armazenados por ano. Isso aí é cerca de 1000 vezes menor do que o workload que a Magalu está utilizando da própria cloud, né? Então a infraestrutura, o underlying é muito robusto,
Ah, se torna o próprio argumento de venda, né? Isso, né, cara? Cara, quem tá usando? Simplesmente a Magalu tá usando sua própria ferramenta, sua própria plataforma ali, né?
Então o underlying é muito robusto, mas a interface é muito simples. A interface da UI mesmo, porque tem uma UI. E eu sou dos tempos de usar a AWS em 2010. Que
Terraform, meu amigo.
Cara, a interface é muito intuitiva, a documentação da UI da cloud é muito intuitiva, porque ela é muito democrática, ela está sendo feita de forma muito democrática. Lembra muito a DigitalOcean lá no início. Hoje a DigitalOcean já é difícil de usar, não é tão fácil de usar igual a Magalu Cloud é. Então assim, underline é muito robusto, mas o que está sendo construído por cima, estou falando até em nível acima das APIs, é muito simples, é muito fácil de utilizar. Então é muito interessante você ver essa estratégia, pô, é muito bem validada, muito robusta, mas é feita para gente simples, é feita para pessoas que às vezes não precisa de um dev ultra cabuloso ou um SRE ultra cabuloso para começar a usar. Não, ele usa uma UI simples, tem um suporte nativo falando português que entende muito do que está rodando. Isso é diferencial demais. Então é muito positivo para empresas novas e pequenas que querem usar, né? E para as grandes, né? Em algum momento, para alguns cenários, já está comprovado que, pô, tá testado em batalha, né?
Exato. A gente tem visto, recebendo resultado desse trabalho comercial que a gente tem com os clientes. Às vezes a gente chega num cliente e aconteceu duas vezes, o cliente perguntar pra gente assim: ô Vânia, mas eu não tenho que fazer 2 meses de curso pra operar a Magalu Cloud, não, né? Eu falo, não, lógico que não, tem nada, vou te mostrar. Aí a gente mostra, aí o pessoal, uau, que legal, cara, não imaginei. Então é um resultado dessa preocupação de ter facilidade. A gente tem um histórico de usar a cloud por quase 2 décadas. E o time que foi montado para fazer esse projeto é um time muito excepcional. profissionais, tem gente de fora, tem, mas a maioria esmagadora do time é brasileiro, mas de uma pegada muito, muito profissional. E é uma das coisas que eu pessoalmente gosto muito desse projeto, porque o time é um time de excelência, é um time muito legal. Então essa visão de facilitar o uso, ela foi uma coisa que foi pensada desde o início, tem tido resultado.
Ô, Vânia, encaminhando aqui para o final do nosso episódio, uma pergunta que não quer deixar de fazer, assim, planos para esse ano, para o futuro, sabe, da Magalu Cloud, como é que você está vislumbrando a evolução dessa cloud brasileira, né? E aqui já puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, como é que estão olhando parte de dados e IA também, assim, para trazer para dentro da cloud também? Conta um pouquinho, assim, como está a estratégia e visão de vocês para evolução da cloud.
Legal. Bom, a parte de dados de IA, fundamentalmente, a gente está trabalhando com os parceiros. Tem muita coisa nova e tem parceiros excepcionais aí trabalhando com a gente. De próximos passos, vem bastante coisa. Então, esse ano, a gente é um ano de lançamentos, é um ano de abertura para o público. Então, essas datas vão ser refinadas aí. Mas, de modo geral, de mais ou menos 3 em 3 meses, a gente vai ter coisa nova da Magalu Cloud para a gente comunicar. E agora, depois de 12 do 12, a gente pode falar abertamente e comemorar, né? Eu entendi o 12 do 12 para a Magalu Cloud foi mais uma comemoração do trabalho que a gente já tinha feito, e agora a gente vai evoluir e continuamente falar com o mercado para ter coisas novas. Eu não posso abrir detalhadamente essas coisas agora.
Tentamos.
Mas vão ter coisas novas vindo aí, pelo menos 3 em 3 meses. O que eu posso dizer agora é que toda a parte em relação de parceiros, a gente vai ter canais de comunicação com os parceiros acontecendo aí já nos próximos meses, e tem um trabalho grande para a gente fazer de comunicação, de trazer mais informação, né, nos próximos meses aí. Mas vai vir bastante coisa nova, e vai ter esse caminho de abrir para o público utilizar a Magalu Cloud também.
Ô, Vanner, isso é uma coisa que eu acho super importante você ressaltar, que foi citado até mesmo no evento, que são as questões de educação e certificação, né?
Sim.
Até para a comunidade que está aqui e que talvez queira testar, ver, conhecer. Isso sai nesse ano? Como que está esse roadmap?
Sim, tem uma programação para já evoluir toda essa parte de... A gente já tem o caminho de parcerias sendo evoluído. Então, a parte de certificação de parceiros tem um roadmap para isso já, tanto de produto quanto de serviço. Mais caminhos de certificação a gente vai gerar e vai comunicar para o time, para o público, e abrir isso aí para o mercado nesse ano.
Sensacional, Vani. E o Vani, cara, agradecer demais aqui a sua presença, por participar, trocar uma ideia com a gente aqui. Um prazer. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. A gente sabe,
obrigado,
que a sua odisseia aí,
obrigado,
não é fácil de fazer. Então, parabéns a você e a todo o time aí, por responsável por trazer esse orgulho aí pro Brasil, né? A gente tem nossa cloud brasileira aqui, né, velho? Isso é muito legal de ter. E aproveitando esse final aqui, onde o pessoal pode te encontrar aí, quiser acompanhar seu trabalho, quiser saber das novidades que fosse o de Magalu Cloud, qual a melhor forma do pessoal se inteirando aí?
Bom, a gente tem, tem toda uma estrutura de mídia social da Magalu Cloud, LinkedIn e tudo mais. Tem o meu LinkedIn, Vanner Vendramini, é bem fácil de se encontrar no LinkedIn. A gente vai ter um canal de comunicação nos meios sociais, de rede social, bem ativo aí nos próximos meses. E tem o local principal, é magalu.cloud. É o site da magalu.cloud, o que vai ter uma visão geral, e a gente vai usar lá para trabalhar toda a parte de comunicação também. Então, é por aí.
Perfeito, galera. Lembrando que esses links aqui, o LinkedIn do Vani vai estar aqui na descrição do episódio do podcast, no seu play de podcast favorito. Depois dá uma olhada no nosso blog no Medium também, com todos os outros links ali para você se inteirar de todas essas novidades que surgiram. E agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datahackers.com.br para conhecer a comunidade, se inscrever na nossa newsletter, participar dessa comunidade de dados e inteligência artificial, para você ficar ali ter um espaço para você se conectar, aprender e compartilhar seus conhecimentos também com a comunidade. Se você ainda não fez, segue a gente aí no seu player de podcast favorito, tá no Spotify, tá no Apple Podcast, aproveita e deixa aquelas 5 estrelas também para fortalecer nosso trabalho em 2024 também aqui. E só agradecer a presença de vocês também e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.